Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Está começando mais um programa Música é Lei. Eu sou Itmara Figueiredo e junto com a parceira Tatiana Medeiros, vamos ter muita informação e música boa por aqui. Boa tarde, Tati.
Boa tarde, Iti. Boa tarde, meus ouvintes da 89.5. Você que sintonizou a gente agora, você pode ouvir a gente através das ondas da 89.5, através do nosso site www.al.mt.gov.br. E esse episódio fica gravado lá. Você pode assistir quantas vezes você quiser. E sextou, Iti.
Sextou. Nossa tarde está recheada de coisas boas. Aqui com a gente no estúdio, Clenon Borges, temos o nosso convidado ultramaratonista, o Tony Rachid Jaldi. Bem-vindo, Tony. Obrigada por aceitar o nosso convite.
Obrigado, Itmara. Obrigado, Tati, pela oportunidade. E boa tarde a todos.
Que ótimo, super especial que está esse programa hoje, viu?
Demais. O nosso convidado, ele tem muitas histórias para nos contar. É engenheiro elétrico e ultramaratonista. Hoje ele vai nos contar tudo sobre como é ser um atleta.
Vai contar. Bom, mesmo.
Na verdade, eu nunca fiz a opção. Porque corredor de rua é uma coisa assim, mais solta, né? Mais livre, sem aquela disciplina de uma academia ou mesmo de uma assessoria esportiva. Eu comecei a correr por uma consequência. Eu jogava futebol amador, jogava no antigo tênis clube, terças e quinta, e jogava de segunda a sexta-feira na pelada do campo de areia da UFMT, do falecido desembargador Zé Vidal, e os ex-atletas do Misto Esporte Clube. E essa pelada começava às 5 da manhã. Então eu jogava bola 7 dias da semana, porque aos fins de semana, sábado, eu jogava na Alameda Júlio Miller, ali no Porto, e domingo eu jogava campeonato amador do Cláudio Kieski, em Várzea Grande, né? Valo Verde, Bom Sucesso, todos os subdistritos, bairros de Várzea Grande. Eu jogava muito. E o que acontecia? O futebol é um esporte de contato e você acaba tendo sempre confusão. Você vê que os jogadores profissionais que já ganham um dinheiro muito bom, tem assistentes sociais, tem psicólogos, clubes grandes, e mesmo esses caras têm confusão dentro do estádio com plateia de 50, 100 mil pessoas, e tem briga, empurra. E foi, eu comecei na corrida por conta dessa confusão dentro de campo. Minha filha nasceu, hoje ela tem 33 anos, e quando ela era bebê, eu falei, eu não posso ficar empurra, chegar em casa arranhado, eu vou para me divertir e chego brigado dentro de casa, porque todo futebol tem confusão, toda partida tem confusão, certo? Não muito grave, mas é desgastante, sabe? E foi aí que eu comecei a correr.
Que interessante. Hoje a gente vai falar então um pouco dessa vida dele como maratonista, os cuidados com a saúde, a participação nas provas e muito mais, né, Iti?
Isso mesmo. O Tony Rachid Jaldi tem 58 anos de idade e esbanja vitalidade, né, Tony?
Casado há 37 anos com Miriam Rachid Jaldi, é pai do advogado Toninho e da engenheira Mariana. E é um papai coruja, né? A gente já começou falando aqui que largou o futebol depois que a filha nasceu.
Verdade. Assim, a idade nos hoje, os jovens são bem diferentes dos jovens da minha época. Certo? Eu considero essa geração 60, 70, que é a minha geração, a geração de transição. Nós vivemos o passado e vivemos o futuro. Por exemplo, no guarda-roupa meu. No meu guarda-roupa, todas as peças minhas, o meu filho usa. Pode usar. Agora, na minha época, as peças de roupa do meu pai eu jamais usaria, que eram totalmente diferentes. Então, essa geração nossa é a transição. Jogava no time dos antigos e na modernidade. Sou, de fato, um pai coruja. Eu vivo um casamento tradicional, sabe, onde temos horários para comer, certo? E a maioria das vezes almoçamos. Hoje, pela força do trabalho, e Cuiabá cresceu bastante, acabamos que não conseguimos as duas ou três refeições juntos, mas pelo menos a noturna estamos juntos, entendeu?
E o esporte também dá essa disciplina, né? Que a gente leva para a vida.
Eu não falei, só disse qual que foi o gatilho para mim começar a correr, certo? Que foi o futebol e as confusões dentro de campo. Mas como eu comecei a correr, eu vou falar para vocês agora. Eu tenho um amigo meu, que hoje ele está com 78 anos, ele é Gideão da Igreja Presbiteriana, Valdomiro, e foi funcionário e secretário nessa casa há muitos anos, né? Trabalhou no gabinete do deputado José Riva e foi secretário aqui dentro da Assembleia. O Valdomiro, ele me chamou para disputar a Corrida de Reis em 1992, certo? E eu fiz a primeira Corrida de Reis, que saía lá do aeroporto e terminava em frente à televisão Centro-América, na Marechal Deodoro, e eu fiz abaixo de uma hora. Ele falou: nossa, Tony, você corre bem, você estava treinando? Eu falei: não, não estava treinando, Valdomiro, só jogando futebol. E começou aí. Depois da Corrida de Reis, aí não tinha, hoje, a corrida de rua. Ela é glamourizada, Itimara e Tatiane, ela é glamourizada.
Bastante.
Hoje tem tênis que custam R$5.000, sim, certo? Não significa que é o melhor, certo? Que o melhor tênis é aquele que amortece o seu peso e te dá o desempenho para aquela determinada prova. Então, na minha época, a corrida de rua era até de certo ponto discriminada. Eram pessoas simples que corriam, sabe? E as pessoas têm preconceito, sabe? Como se fosse esporte de pobre. As pessoas tinham vergonha de correr na rua para ver correndo você andando, sabe? E hoje é diferente. Hoje correr na rua é chique.
É chique.
As pessoas colocam roupas de marca.
Pagar a inscrição, então, é muito chique.
E algumas inscrições são caríssimas.
Caríssimas.
Aí tem o treinador de corrida.
Assessoria esportiva, isso, que você paga também o treino, entende? Então, eu comecei lá. Comecei lá em 1992, comecei a correr a Corrida de Reis, depois inclusive corri de pipoca em 92, tá? Corri de pipoca, porque eu já tinha passado o período de inscrição e eu corri de pipoca, você corre sem estar inscrito. Ainda ocorre muito isso
muito.
Hoje. E aí depois fizemos a Bom Jesus de Cuiabá, depois a veia do Corpo de Bombeiro, do Correio, aquela tradicional corrida do garçom, que muitos pensavam que começou com a bandeja depois, sabe? E foram outras. E aí começamos a correr várias provas. E quando você começa a obter desafios, certo? Você começa a tentar vencê-los, tentar efetuá-los. Aí, depois das corridas de 10 quilômetros, o meu amigo falou se eu estava disposto a ir a Brasília disputar meia maratona, que são 21 quilômetros, meia maratona da ASICS, né, uma marca de produtos esportivos. Aí, eu, naquele momento, pensei, falei, cara, eu viajar, andar 2.000 e poucos quilômetros para ir correr na rua... Mas acabei indo pelo clima, sabe? O clima de competições é maravilhoso, sabe? Ali as pessoas estão tudo dispostas, com muita energia acumulada, só falam em saúde, tempo, vigor, etc. É diferente de uma roda, onde você vai sentar numa roda de boteco ou numa roda de pessoas mais que só falam de problema, só falam da vida alheia, só falam de problemas de saúde. O esporte, ele é revigorante, sabe? E aí fizemos a maratona meia maratona de Brasília, eu também consegui fazer abaixo de 2 horas, né? Isso foi...
Meia maratona, quantos quilômetros?
21. Aí eu fiz abaixo de 2 horas, falou, nossa, Tony, você tem preparo, cara.
Tá
você
voando.
Tá voando, tal, tal. E aí começou a gente a fazer, colecionar medalhas. Não que você está ganhando, porque toda prova, Tati e Timara, ele te dá como a título de incentivo uma medalha de participação. Uhum. O que todo mundo ganha. Fez a inscrição, você já ganha o kit e já ganha a medalha.
A sensação é ótima, né?
É maravilhoso. E quando você termina, sabe? Por isso que algumas provas, principalmente provas de longa distância, não tem chip. Porque você é um desafio contra o próprio atleta.
Pessoal.
Não compensa eu me enganar, eu desviar caminho. Pra... Não existe isso, entendeu? O desafio é contra você mesmo, é eu me superar. E depois da meia maratona, eu acho que não me lembro, que perdoe-me, eu não me preparei para isso, mas acho que foi em 2011, 2012, que eu fiz a minha primeira primeira maratona, que foi a Maratona de São Paulo.
Que daí já são quantos quilômetros?
42 quilômetros.
É muita coisa, né, gente? Eu corro 7 morrendo já.
A maratona já é um preparo diferente, sabe? Porque até entre os atletas que correm e os que estão me escutando, vai saber o que eu estou falando aqui agora.
Como que é essa preparação, Tony? Conta um pouquinho pra gente, como que você se prepara?
Voltando, como eu disse, Tati, eu não tive assim uma coisa assim, eu nunca tive um técnico especificamente. Depois que eu já comecei a fazer a maratona, que eu fui procurar um técnico que me corrigiu postura, certo? Eu não sabia nem que tipo de pisada eu tinha, se era supinada, se era pronada, não sabia se era neutra, certo? Que tipo de equipamento, depois que eu já estava correndo, sei lá, 8, 9, 10 anos, que já estava voando, que eu fui procurar uma assessoria esportiva. Mas assim, o preparo, maratona, eu sempre digo que até meia maratona, qualquer pessoa consegue. Se a Itimara falar, eu vou fazer meia maratona, ela vai concluir a prova dela. Ela vai correr, parar, que eu falo é caminhar.
Uhum.
Correr, parar. Você faz a prova, 21 quilômetros você faz. Agora, a partir disso daí, é diferente.
Tem que ter o preparo.
Tem que ter preparo físico, e tem que ter preparo emocional. Porque uma prova, você vê, qual é a velocidade média que um ser humano faz? Andando rapidamente, ele faz uma média de 8 a 10 minutos por quilômetro. Andando rapidamente. Nós, corredores que somos fundistas, a gente corre num ritmo mais... Somos corredores amadores. Eu corro na faixa de 6:30 a 7 minutos por quilômetro, certo? Não podemos jamais comparar com os quenianos, campeões mundiais, que já estão fazendo maratona em 2 horas. Eles
incrível, né?
Estão voando, literalmente voando, né?
Porque esse pessoal, eles são atletas profissionais, eles ganham para isso. Eles têm patrocínio de grandes marcas como Adidas, Nike, Asics e todas mundiais. Eles ganham como eles ganham como atleta de futebol. Como é o preparo, Tatiane? O preparo é assim. Pelo menos o meu preparo. Eu levo uma vida normal, certo? Eu não tenho vida noturna. Muito difícil, tirando aniversários e algumas ocasiões familiares e de amigos bem próximos, eu não tenho vida noturna, sabe? O máximo que eu faço é sair para um jantarzinho. Qual que é a minha média de estar deitado? Sub-9, sub-21 horas, ou seja, antes das 9 já estou acamado. Mas isso foi a minha vida inteira, sabe? A minha bateria... acaba às 9 da noite.
E que horas você acorda?
4 horas, naturalmente, sem relógio, sem nada. Só se caso eu vou a alguma festa, etc. E, tipo, chego... Também, mesmo em festa, eu nunca chego depois muito da meia-noite, 1 hora. Sempre chego 11:30, sabe? Meia-noite alguma coisa, 1 e pouco. E aí, nesse dia, a gente pode acordar um pouco mais tarde. 7 horas, 7 e pouquinho.
Mas e aí, alimentação numa festa, uma bebida, um drink?
Então, eu não faço nenhum tipo de regime. eu não faço.
É óbvio que... Não dá para ter uma vida normal mesmo.
É óbvio que cada um tem o seu biotipo, os seus genes, né? Cada um tem a sua característica genética pessoal, certo? Eu não faço nenhum tipo... Até meus 30 anos, quando eu comecei a fazer maratona, etc., comecei com a maratona SESC São Paulo, né? Que é uma maratona super cansativa, porque ela corre dentro do perímetro urbano da cidade de São Paulo. Ela sai do Parque Ibirapuera, ela cai na marginal, sobe ali pelo viaduto JK e retorna. Ela vai e volta, entra na cidade universitária da USP, São Paulo. Muito cansativo porque não tem vento, é o mês de abril que ocorre essa maratona. A temperatura média no estado, lá na cidade de São Paulo, chega quase aos 40 graus também, sabe? Não tem vento, porque você corre só no meio dos prédios, então você cansa muito. Então, assim...
Você já fez quantas essa maratona?
Maratona eu já fiz bastante. Outra maratona...
Essa de São Paulo?
Essa São Paulo tem duas maratonas tradicionais, uma da Globo, né, uma da Globo e uma do Sesc, não me lembro. Que a gente faz as inscrições, quando você começa a fazer, por uma empresa chamada ESCOM. Uhum. Então, você acaba nem memorizando, né?
Mas foram várias, né?
Várias. São Paulo foi São Paulo e Rio de Janeiro e Porto Alegre foram as três maratonas, assim, que somadas...
Em Florianópolis também, bem famosa, né?
Eu nunca fiz. Florianópolis, a corrida mais famosa de lá é Volta à Ilha, mas é revezamento.
É revezamento.
Cada um corre 9 quilômetros, 7 quilômetros,
depende
do trecho.
Parece que pega areia, né?
É bem... Isso não é a minha praia, sabe, Timara?
Você gosta sozinho mesmo, né?
Porque assim, corrida, ela tem várias distâncias e modalidades. Corrida tem até de 100 metros, onde a velocidade é o puro sprint, aí 200, aí tem 800, aí tem 1.500, aí tem 5, aí tem 10, aí tem 21, entendeu?
Então, tem para todos os gostos.
Tem para todos os gostos. Eu me enquadro por eu não ter muita velocidade e ter muita resistência ou baixa produção de ácido lático, para nós, eu prefiro ser fundista, porque a gente praticamente, entre aspas, quase não cansa, entendeu? Você corre, é uma diversão. Ficar aí correndo uma maratona, em média, a gente gasta em torno de 3,50 a 4,40. É o tempo que eu nunca fui, além de ser... Só a minha primeira que eu fiz em mais de 6 horas. Uhum. E me arrebentei todo, sabe? Por conta que eu não tinha experiência. Nossa, e fui
como
fazer.
Como assim? No outro dia ficou de cama?
Não, arrebentei
não,
assim.
6 horas é muito.
Por exemplo, os mamilos do peito virou puro sangue, puro. Por causa do tipo de material da camisa, correndo, certo?
Daí a importância da assessoria,
bolha,
né, Tony?
Bolha no pé. Não, porque eu fui inventar de correr uma prova de mais de 4 horas com equipamentos novos e não pode.
Não.
Provas de acima de 4 horas você faz com equipamentos que já está amaciados, digamos assim.
Nossa, né? Tony, você tem muitas curiosidades para nos contar, nossos ouvintes, aprendendo um pouco mais, né, sobre o que é ser um ultramaratonista, mas nós vamos agora ouvir uma música que você escolheu.
Uhum.
E aí nós voltamos na sequência com mais bate-papo com Tony Rachid Jaude.
Já voltamos, não saiam daí. E qual é a música, Iti, que Tony Rachid escolheu?
Ele pediu para ouvir Dire Straits.
Adoro.
Sultans.
Já voltamos, não saiam daí. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places.
but the horns be blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole.
Transparência é um instrumento que garante a todos os cidadãos o pleno exercício da democracia. É mostrar trabalho, com a verdade das informações e dos resultados. Seja por meio dos canais de comunicação, site ou do portal Transparência, a LMT possibilita a você o acesso rápido e fácil a tudo que ela faz. Toda a sociedade vê e reconhece. Por isso, a Assembleia Legislativa recebeu o selo de qualidade do Programa Nacional de Transparência Pública no nível diamante, com 90,25% de transparência no desempenho de suas ações. Essa premiação reflete o trabalho de todos, juntos, para fortalecer a democracia, no crescimento do Estado e na sua vida. Porque trabalho com transparência é trabalho de verdade. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você, para a mudança acontecer.
Estamos de volta com o programa Música é Lei, com apoio da mesa diretora da Assembleia Legislativa, sobre o comando do deputado Eduardo Botelho, da secretária de Comunicação, Rosimeire Felfili, aqui na Superintendência de Rádio, eu, Tatiana Medeiros, na gerência da Rádio Assembleia, Eduardo Ferreira, e nossa operação de áudio, nosso querido Luciano. E vocês continuam com a gente, né, Iti?
No bloco anterior, falamos sobre a carreira profissional do engenheiro elétrico e atleta Tony Rachid Jaldi. Ele que é maratonista, foi jogador de futebol e também participou de 2 jogos universitários brasileiros, na natação e também arremesso de dardos. É isso mesmo, Tony?
Época da UFMT, eu arremessei dardo. E você vê, naquela época, as pessoas me chamaram para fazer prova de 800 metros. E eu fiz e o resultado foi ruim. Aí os caras acharam eu, na época, meio fortinho. Falou, quem sabe você vai arremessar dardo. Então, eu participei do Jubes com arremesso de dardo, sabe? E 83.
E acabou, a natação?
Né? Natação, eu fazia 200 metros peito clássico. Mas nunca nesses dois obtive assim, sucesso. É. Não. A natação, eu antes da corrida de rua, eu nadei muito lá na UFMT e tal, mas não a título de competição. Só as técnicas, né, que você desenvolvia e nadava lá, porque a gente fez faculdade aqui na Federal. Né, e a primeira graduação nossa foi em Florestal, né? Engenharia Florestal. E desde essa época, na época universitária, hoje eu não sei se ainda existe isso, mas na época também tinha educação física.
Sim, e era grade, né?
Estava na grade curricular. E eu fazia lá no onde hoje é o... ali no campo.
Centro de treinamento,
o COT. Sim. Onde é o COT, é ali que nós treinávamos, naquele campo de futebol gramado. E a natação na piscina, né? Na profissão, na piscina. Mas assim, somente 2 participações. E foi no único Jubes. Eu competi em 2 modalidades.
Olha, 80, que
em 83.
E como que é essa rotina sua de ultramaratonista, Tony? Como que é? Explica para o nosso ouvinte que está querendo começar, que começou a dar seus trotinhos, para empolgar o nosso ouvinte a começar. Conta pra gente um pouquinho da sua rotina do dia a dia. Você já falou que você acorda às 4, e aí como que é essa? Depois.
Como eu disse, respeitando a cada um com a sua genética, cada um com o seu biotipo, eu acordo cedo. Antes, Itimara e Tati, eu até cheguei a fazer regime, né? Comer batata doce, carne moída, peito de frango. Mas depois
que
eu comecei.
Tá na moda, né?
Eu comecei a perceber que eu não estava aguentando carregar um botijão de água para trocar no bebedouro. Eu estava cor e osso, porque eu já gastava mais de não sei quantas calorias correndo. Que os treinos já são estafantes, os treinos.
Imagino. Quando
você,
tem que comer.
Quando você passa a fazer provas de longa distância, você precisa ter o que gastar, tá entendendo? Você precisa ter combustível. E eu com essa comida que eu estava de batata doce, carne moída, peito de frango e salada, eu comecei a meu número... que normalmente é 42, passei a usar 40 e calça caindo, sabe? Pesar 75 quilos, meu peso normal é algo em torno de 85 a 87. Eu estava com 10 quilos a menos e usando 1 ou 2 números a menos. Falei, mas está errado. Aí que eu parei e voltei a comer o prato de pedreiro.
É isso aí.
É, prato de pedreiro. Isso, e como, hoje eu como de tudo. Hoje não, já lá atrás, né?
Mas às 4 da manhã, você come alguma coisa antes de treinar?
Tá. Então, conta pra gente. Vamos lá. Eu sou cristão, praticante, certo? Eu acordo cedo, começo o meu dia com a leitura do Salmo 91, que é um salmo de proteção, certo? E sou católico e peço que nesse dia Nossa Senhora nos abençoe. Aí eu tomo meu guaraná ralado e treino em jejum. Se considerar que guaraná ralado não é uma refeição. Uhum. Eu treino em jejum. Mas você toma alguma coisa? Sim, bastante coisa. Você tem que tomar vários suplementos, porque senão você não aguenta. A cartilagem das articulações, ela acaba se deteriorando. Então eu tomo cartilagem, remédio é UC2, que é para cartilagem.
Aí, tudo com prescrição médica.
Tudo,
né?
Não.
Tem um acompanhamento.
Inicialmente, a prescrição médica, assim, até é errado falar, mas você pega por experiências de companheiros que falam, usa isso que é bom e tal. Uhum. Depois, evidentemente, que a gente, algumas provas, você precisa ter exames que comprovem a sua boa aptidão física. Uhum. E você tem que procurar um endocrinologista para saber quais as deficiências do seu corpo. Aí eu procurei, hoje a gente sabe, então, mas eu tomo, tá? Eu acordo, aí eu tomo uma série de suplementos antes de correr, né? Axitacina, eu tomo colágeno, eu tomo o pré-treino, que é normalmente eu tomo BCAA, certo?
Sim.
E aí esse que eu tomo, e vou correr, certo? Aí o treino nosso, como é o nosso treino diário? Hoje, depois que nós contratamos assessoria esportiva, você contrata hoje via internet. Você não precisa, o seu técnico não precisa ser da sua cidade. O seu técnico não precisa estar perto de você.
Aí ele te manda o treino do dia.
Ele te manda uma planilha, certo? E aí você apresenta os resultados, porque hoje a gente corre tudo monitorado. Nós temos relógio com GPS que te mede. Além da distância, traçado, ele te dá a sua frequência cardíaca e a sua pressão arterial, certo? E isso vai dar ao longo do treino. Antes de nós, digamos assim, avançarmos um pouco dentro dessa tecnologia esportiva, nós treinávamos, assim, por distância, sabe? Ah, vamos correr daqui da Vila Militar lá no Trevo de Santo Antônio. Aí, por carro, você ia marcar. Hoje, não. Certo? Então, hoje, tudo é
muita
controlado.
Muita tecnologia, né?
Muita tecnologia. Então, aí, como você disse, nós saímos para treinar. A gente treina... Antes, eu fazia 100 quilômetros por semana, certo? São intervalados em 5 dias, certo? Na verdade, não tinha intervalo. Você corria de segunda a sexta, folgava sábado ou domingo. Aí depois que nós contratamos a assessoria esportiva, eu passei a treinar 4 dias por semana, com intervalos literalmente. Então eu corro segunda, corro quarta, corro sexta. Aí ou sábado ou domingo acumula. Então, e o treino? É mais ou menos o treino que a gente já tinha na planilha, né? Para nós que assim, temos, assim, somos maratonistas, a média é de 18 a 24. Por que isso? Tem outros treinos, outras assessorias esportivas que treina diferente. Tem gente que treina, acumula, faz uma planilha muito mais enxuta ao longo do tempo, certo? Aí treina tiros, treina subida, treina força com corda, etc. Uhum. Mas cada assessoria tem o seu método. Eu preferi essa, que para mim é mais cômoda. Porque, tipo assim, abri o portão, já tô correndo. Abri o portão da minha casa, já tô correndo, entendeu? É esse que é o...
E você coleciona medalhas, troféus?
Olha, não. Eu já perdi muitos, inclusive, camisas. Teve uma época que eu dava camisa, sabe? Uma coisa, camisas importantes, sabe? Porque eu não sou acumulador. Não sou. Eu, tênis meu, porque tênis tem prazo de validade.
Sim.
Certo? Ele tem ali a linha de amortecimento. Tem a
quilometragem.
Tem a quilometragem. Um tênis bom dura 500 km no máximo. Que isso você faz rapidinho, né? Nos treinos, 100 por semana.
Semana.
É, tá entendendo? Então, assim.
E tem algum específico hoje que você gosta mais?
Ó, tênis. Tem inúmeras marcas boas, sabe? A Adidas tem o ASICS, o AD0, que é muito bom. A ASICS tem, eu corro com ASICS hoje, já fiquei uma época, eu corro com uma versão chamada Nimbus, que já está na versão 25, Nimbus 25, certo? Tem a Nike, que tem todas as marcas, os outros importados também. Todos têm bom. O melhor tênis, Itmara, é aquele que não te machuca, te dá um amortecimento bacana e te resulta em desempenho. E como que eu posso indicar um tênis que pode ser bom para mim, mas para você não serve? Se é o formato do seu pé não é igual ao meu. A sua pisada não é igual à minha. Uhum. Então, é comprar um tênis de corrida, não é um tênis pelo preço. Porque os fabricantes falam assim, linha RAM, corrida. Pera lá, mas você tem que ter a especificidade. Tudo eles falam RAM, mas tem corrida RAM que é amortecimento duro, vai judiar da sua estrutura, sabe? Vai fadigar o seu joelho. Então, ter um pouquinho, buscar um pouquinho de informação e comprar uma coisa bacana.
E conta pra gente, Tony, o que mais, assim, qual a maratona que mais te marcou? Se aconteceu alguma coisa inusitada em alguma maratona? Tem até a famosa maratona no Rio de Janeiro. Qual que te marcou? Se você lembrasse, fechar o olho e falar assim, foi essa maratona que me marcou.
Eu acho que uma maratona que me marcou foi a maratona do Rio, acho que 2010, 2012. Não me lembro também exato. E o que marcou durante a prova? Nada. Foi uma coisa assim, foi o fato que marcou a maratona. Como? Nossa, lá, quando a gente vai, a prova é no domingo. A prova é no domingo. E ela larga lá do Recreio dos Bandeirantes e termina no Aterro do Flamengo. Então, a gente, vamos chamar Arigó de Cuiabá, né? Matuto. Foi eu e meu amigo, o Valdomiro. Aí eu vou sem nada, né? Eu não levo nada. Você não pode levar. Ainda mais no Rio de Janeiro, você vai levar celular, nada. Você leva...
Só o relógio.
O reloginho seu que está monitorando. Você já inseriu nele. Naquela época nem isso eu tinha. Era um G-Shock meia boca aqui na época. 2010, né? Não era essa tecnologia que hoje até o ritmo você implanta no celular e transfere para ele. Como que ele te deve cobrar o ritmo que você está? Porque você faz o estudo da prova. E você sabe onde tem subida, onde tem descida, onde tem reta, onde você deve acelerar e tal. Então você faz uma programação e faz esse mapa, joga no celular, no aplicativo do relógio que está no celular, joga para ele e te monitora. Quando você entra no ritmo devagar, ele vibra no seu pulso, você olha e está lá, muito lento. Então você dá uma aumentadinha, entendeu? Mas vamos lá. Como que foi isso? Eu fui sem nada, né? Peguei uma nota na época de R$50, R$20, não sei. Botei no bolso para garantir
o táxi.
O retorno. O retorno pro hotel. Beleza. Botei no bolso mais uma prova de 42 quilômetros. Você vai molhar inteirinho, ainda mais com aquela marizia que você atravessa todas as praias do Rio de Janeiro, praticamente, da cidade. E falei pro meu amigo. Encontramos lá, né? Lá no, na largada. Aí, todas as provas tem o guarda-bagagem. E ele foi correr, ele leva, porque já é um senhor bem mais velho. Ele levou uma bagagem, certo? Levou uma bagagem e eu falei, Valdomiro, faz o seguinte, guarda meu dinheiro nessa bagagem sua. Quando que nós terminarmos a prova, aí você me dá o dinheiro para me voltar, porque do Aterro do Flamengo, nós estávamos no hotel em Copacabana, vai dar uns 12 quilômetros. Beleza, ponto, beleza. Saímos para correr. E aí, no metade da prova, lá, essas provas longas, e quem corre sabe o que eu tô falando. Você urina, certo? Urina, certo?
Ao longo do percurso.
Ao longo
do
percurso.
Não tem como segurar.
É, entende? E não tem, às vezes, quando a vontade dá, não tem aquele banheirinho esperando você, né? Então, você tem que ir num arbustozinho, né? E eu lembro que nós chegamos num determinado ponto, esse meu amigo foi urinar, certo? E por incrível que pareça, ali nós nos perdemos. nós nos perdemos. E fomos, falei, bom, fiquei olhando, ele entrou num arbustinho ali na praia e sumiu. E eu continuei a prova, não encontrei ele, olhei, fui lá no arbusto, não tinha mais nada, aquele volume de gente correndo, e fui embora. Cheguei lá no aterro do Flamengo, eu sabia o número, que quando você guarda sua bagagem, tem o número da inscrição na bagagem. Aí eu sabia que o final era 88. Fui lá, já a bagagem 88 tá aí? Tá aqui sim. O senhor tem um comprovante? Falei, não tá comigo, tá com meu amigo. Beleza. Passou um tempo, eu fui lá de novo, a bagagem não estava. E esse foi o fato. Eu cansado, numa prova muito cansativa, perdi dele, não achei ele, porque é muita gente correndo.
E como que você voltou, Tony?
A pé pro hotel.
Mais 12 quilômetros.
Mais 12 quilômetros. Foi o fato que marcou.
Amado.
Voltei molhado pro hotel.
Meu Deus.
Não tinha Pix, não tinha Uber, não tinha nada, voltei a pé pro hotel.
Foi marcante mesmo, hein,
Tony? Nossa, eu acho que eu sentava e chorava.
É, quase isso.
Ô, Tony, e aí, em toda essa trajetória sua, essa experiência sua como ultramaratonista, sobre lesões, conta pra gente, como que você faz os cuidados que você toma pra não se machucar?
Você já lesionou, assim, pesado, já teve que parar de correr por um tempo?
É, isso é a pergunta que todos nos fazem. Todos nos fazem, sabe, sobre se você já lesionou ou não. É, eu posso dizer que só pela graça de Deus que eu nunca lesionei. Eu nunca lesionei. Eu tive um problema que eu levei um coice de um cavalo, certo? E pegou bem em cima do meu joelho. E foi agora, pouco tempo atrás. E eu fiquei... Aí fiz todos os exames de imagem... E graças a Deus não teve nenhuma lesão, nem na parte estruturante, que são os ossos, e nem na muscular, né? Que são os ligamentos. Mas eu fiquei uns 90 dias sem correr, foi agora, final do ano passado. Voltei a correr agora, fiquei de novembro até fevereiro sem treinar. Porque uma coisa... Mas nunca eu lesionei correndo. Então voltei a treinar. Porque naquele momento eu fiz uma oração. O que seria, tipo assim? Já que é o único. Hobby principal,
claro,
meu é correr.
Claro, é essa vida,
como ficar,
né?
Sem correr.
E Tony, dá uma dica para se você faz um alongamento antes, um alongamento depois, entra no gelo, que a gente sabe que tem muita gente que... para quem está começando a correr, né? E quer uma dica para não lesionar igual você nunca lesionou.
Primeiro, hoje tem tanta influência de experiências de atletas de performance lá, mas eu sempre digo, o principal é alongamento. Não tem como você começar a correr sem se alongar, sabe? Alongamento é principal. Agora, gelo, após uma longa prova, inclusive em algumas provas que a gente participou, algumas assessorias esportivas, eles pegam aquele tambor azul, todo mundo conhece aquele tambor azul de 200 litros, eles põem um pouquinho de água e enche de gelo, cubo, gelo. Sim. E os caras terminam a prova e entram dentro daquilo lá. Cara, eu pode até ser que faz bem, mas eu nunca fiz, sabe? E eu acho que o alongamento é o principal. O alongamento e o aquecimento, sabe? As pessoas quando chegam para a prova, Tati, elas ficam muito extasiadas, assim. Elas ficam, assim, muito eufóricas, sabe? Desesperadas. E aí muitas perdem até a programação de corrida, que ela programou para correr... Tal, sabe? Cada um tem a sua planilha de corrida. Era programa. Aí chega aquele volume de gente, aí todo mundo querendo, não sei o que, todo mundo. Tá. Aí a pessoa sai e se empolga e acaba se lesionando.
Como que é esse aquecimento, Tony, que você faz? É 5 minutos que você começa a correr mais devagar? Porque eu sei que o organismo tem um tempo para aquecer, né? Que aí começa. Como que é o seu aquecimento?
Bom, o meu aquecimento, quando eu não faço umas provas de 10 quilômetros. Não é por nada, é porque se a gente já treina 20 quilômetros por dia, vai correr 10, para mim eu acho assim, eu corro corrida de reis. Ponto. Como que é o meu aquecimento? Quando eu fazia provas pequenas, eu começava a correr, alongava e começava a correr uns 5 minutos, bem devagarzinho, tipo trote de aquecimento de jogador de futebol, sabe? Que você vê pela televisão, aqueles jogadores correndo bem devagarzinho. Sim. Agora, como as provas de longa distância, longa duração, então não faço nada. Eu fico alongando, certo? Não vou para a linha de frente da corda ali para largar na frente e ser atropelado, não. Eu vou lá para o fundão, porque como é uma prova de mais de 4 horas, tá? Sabe? Maratona ainda tem regras, a ultramaratona não tem essas regras assim. Então, assim, aí eu vou, deu a largada, aqueles mais afoitos, aqueles que estão buscando tempo, etc., já largam e já vão correndo. Eu não. Como é uma prova de 4 horas, então meus primeiros 5, 8 minutos eu vou, depois de um bom alongamento, principalmente lombar, eu vou andando. Começo a prova da maratona andando. Eu ando primeiro os 5, 8 minutos. Aí troto e aí eu começo a correr. Então esse é o meu aquecimento. Cada um com suas características, né?
Uma boa dica, né, para quem está nos ouvindo.
Exatamente. Tony, foi muito bom recebê-lo aqui no Música é Lei, neste sextou gostoso. Suas considerações finais?
Bom, eu me sinto muito honrado de ser convidado pela equipe da rádio, especialmente pela Itimara e pela Tati. O que eu acho que o exemplo de um senhor de 59 anos é que aproveite essas oportunidades que nós temos, que muitos reclamam muito, muitos jovens reclamam, sabe, não fazem nada, sabe, e acha que a vida é o hoje, mas a vida é um conjunto de sessões e ela termina lá na frente. Então, o esporte é uma coisa essencial para o ser humano, até para você garantir uma velhice saudável, independente, para poder levantar sozinho, sentar sozinho, fazer as suas necessidades sozinho, poder ter uma autonomia e não ficar dependente dos outros, né? Então, eu acho que o esporte é tudo, sabe? Deus em primeiro lugar, família. E aí?
Muito bom. Fica a dica aí para você, ouvinte, que está nos ouvindo. Não precisa ser um atleta, né? Mas praticar um esporte é um exemplo aqui do nosso lado, desse ultramaratonista maravilhoso. Nós, eu e Timari, a equipe da Rádio Assembleia, que agradece a sua vinda aqui. Fica lisonjeado por ter aceito o nosso convite de estar aqui e bater esse papo gostoso e falar sobre essas curiosidades do mundo da corrida. Muito obrigada, Tony, pela sua vinda aqui. E nós vamos terminar esse sextou do Música é Lei com Dance in the Dark. Adoro também. Gostei dessa seleção dele, né, Iti?
Foi incrível. Tony, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Estamos sempre aqui à disposição, de portas abertas, tá? Quando você quiser contar mais curiosidades sobre a sua ultramaratona, pode vir que será muito bem recebido. Ouvintes, obrigada e uma ótima sexta-feira. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Obrigado.
Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire. Just dancing in the dark.
kiss the while and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, we can't start a fire. Worried about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark.